Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e o Christian Bale está no bolso do Ben Affleck.
Exagero, exagero, cara. Porra, não, não acho, não acho.
Vou ver esse barulhinho aqui, ó.
É a mãozinha no bolso.
Não, sou eu batendo não. No bolso da calça.
Rafael, eu ainda preciso de 3 filmes com o Ben Affleck pra poder falar isso.
Vamos ver.
Só falta mais um, no outro ele tava cego.
Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei. E se você é time Homem de Ferro e ou time Batman, seu caráter é duvidoso.
Olha aí.
Olha, como ele julga, né, cara? Como ele julga, né, cara? Que coisa horrível.
Eu sou assim.
Que pessoa odiosa.
Você é odioso demais.
Vai fazer testão no Facebook.
Ele não sabe que ele tá sozinho nessa chamada.
Pois é, o Andrei tá no cantinho escuro da chamada.
Escuro como o Batman.
É o Flávio.
Exato.
Salve, dudes, aqui é o Pedroca e eu tô do lado do time das referências.
Olha aí, não tô sozinho, não.
Você que pensa.
Rapaz.
Salve, dudes, aqui é o Diego Berth e eu quero saber, se o Andrei tem coragem de chutar um gato, ele chutaria o Pantera Negra?
Caraca, rapaz.
Olha aí.
Eu respondo no final do episódio.
Opa! Fica aí o desafio, né, cara?
Ia levar a mesma voadeira que o Buck levou.
Nossa, ali foi uma de duas só, mas tudo bem.
Rafael tá bolado porque não viu o trailer.
Não vi, nem quero saber.
Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan e eu escolho qualquer lado que o Rafael não esteja.
Olha aí, cara. Olha você é uma péssima pessoa.
Ou não.
Ou no fundo a péssima pessoa.
Porque pra mim, uma pessoa que acha Todd melhor que Nescau, ela não é de todo boa.
Olha aí, cara.
Meu Deus.
Eu tinha muito que cortar vocês disso aqui tudo, dessa chamada. Eu vou fazer essa chamada sozinho. Monocast com o Rafael. Muito bem, dudes, estamos aqui com Pedroca e Diego Berth para dar seguimento ao episódio do Escolha o Seu Lado, mas hoje não é comida não, a gente vai escolher o lado no mundo dos heróis, Marvel, DC, DC, Marvel, essa galera toda aí vai entrar no Dudecast depois dos e-mails.
Ah, os e-mails!
E-mail!
Os e-mails!
Olha
aí! Cadê o Silvio Santos? Pede pro Silvio Santos chamar os e-mails.
Corta pros e-mails, menino!
Foi o Marcelo.
Mas esse é o Marcelo desse.
Eu faço o que eu quero, você não manda em mim.
Olha a mensagem.
Muito bem, meu querido Andrei e Juan, no fundinho da chamada, não vamos para mais uma semana de e-mails, recados e feedback do Dudecast.
Não tô afim.
Olha aí, é uma pena, também não quero.
Hoje eu não quero, não vai estar tendo.
Hoje não vai ter, hoje não, Faro.
É hoje não, né? Rafael, minha garganta tá doendo.
Tá doendo a garganta, né?
Tá doendo a garganta, não, tô mais gelado.
O que os dudes vão pensar da gente?
Eu fui tomar gelado.
O que que tá gelado?
Eu fui tomar gelado, a garganta tá doendo.
Entendi você falar que o chão tá gelado.
Não, eu não lambi o chão.
Eu não sei, né, cara? Eu não sei. É cada podcast que a gente descobre as coisas de vocês aí que a gente fica assustado, né?
Ah, da não. Gente? De você, não?
Não.
Tu é de boa.
Então, dudes que estão nos ouvindo, na verdade, não vai ter leitura essa semana porque nós não estamos em Petrópolis, estamos resolvendo umas paradas na cidade maravilhosa e a gente não tá por aí, então esse recado já foi gravado antes. Porém, André está aqui para deslizar o seu charme com os recados.
Sim, meu querido amigo Rafael Marques, hoje eu vou focar num só pra gente ser objetivo e rápido e ligeiro, Rafinha. Que é o seguinte, tem promoção aí correndo solta, comendo adoidado, como se fosse um gordinho na pizzaria. É, cara, um encadernado.
Comendo encadernado na pizzaria.
Ah, um encadernado de luxo da Guerra Civil que já chegou, o negócio é top demais, realmente é de luxo, que está valendo, né, como promoção lá no nosso Instagram, né, os dudes aí chegando nessa rede maravilhosa, a rede das fotos, a rede da inveja. Você pode ir lá também e, né, curtir lá, seguir o nosso perfil, curtir o post da promoção que estará no link no post, e aí é simples, você marca 3 amigos e você já ganha um número para estar concorrendo, e esses seus amigos, se fizerem o mesmo processo, ganham números novos, e é isso, tudo vai dar um trabalho desgraçado no final da promoção, mas você estará concorrendo a um encadernado de luxo da Guerra Civil para no dia 28 de abril poder ir assistir ao filme com já sabendo de tudo que vai acontecer e poder julgar, tipo, faltou isso, olha, já teve isso ali, não teve, enfim, você vai preparado para ver essa maravilha de filme que a Marvel vai disponibilizar pra gente, né, Rafa?
É, isso aí, a maravilha encadenada, real, não custa lembrar que o encadenado é realmente lindo, de luxo, maravilhoso, tem aquela capa clássica, né, o Homem de Ferro de um lado, o Capitão América do outro, o Homem-Aranha ali no meio, dividido, pra quem já conhece a história, já entendeu a referência, então o negócio é maravilhoso, não deixa de participar aqui com a gente, não deixa de mandar lá o seu, eu esqueci o que eu ia falar. Quem sabe faz ao vivo aqui.
É, rapaz, Dudes, a promoção tá rolando. A promoção tá rolando e eu espero que você participe, Dudes. E agora, meu amigo Rafael Marques, posso fazer uma coisa?
Pode.
Vai tomar no cu, Juan. Obrigado a todos os envolvidos. Agora foi pessoalmente, é melhor quando ele tá ouvindo.
Que isso?
Ok, obrigado, Dedei. Pode deixar que eu vou sim.
E vamos pra mais um grande episódio, né, Rafinha? Aqui nessa Indústria Vital.
Aí. É isso aí, dando continuidade à série do Escolha Seu Lado, que foi muito bem aceita, a galera pediu, a gente já lançou. Vambora.
Tá no ar.
No trailer do Batman vs Superman, ele fala, né, como é que um ser de tanto poder pode ser uma figura de tanta controvérsia, né? E eu queria falar sobre o filme, cara. Eu não achei que fosse dar tanto pano pra manga. Esse filme do Batman vs Superman, eu achei um bom filme. Não achei a oitava maravilha do mundo, também tá longe de ser ruim. Mas é um filme controverso, né? Tá causando muita divisão de opiniões aí, né? Como é que foi pra vocês?
Cara, eu acho que o filme tá totalmente dentro do que foi proposto, né? É, convenhamos que a DC não tem um histórico de muitos bons filmes, né, cara? Então, a partir do momento que você faz um filme meramente ok, eu acho que já é, porra, totalmente acima de qualquer coisa que já foi feito. E o filme não é ok, cara. Eu achei o filme bom. Como disse o Rafael, bom, não teve, claro, o hype que eu acho que todo mundo esperava que tivesse. Não foi tipo um filmaço que nego saiu do cinema, caralho, puta, melhor filme do ano, não. De forma alguma. Só que é aquilo, pra DC, é um começo. Eu acho que é verdade. Um gancho pra melhores, pra ir melhorando, né, cara? Pra mim, assim, tipo, eu vou esquecer tudo que a DC fez até agora, tirando a trilogia do Christopher Nolan, porque são os meus filmes favoritos do Batman até então, né? Eu gosto muito. Agora, eu vou esquecer tudo que a DC fez até agora e vou começar a considerar a partir daí. Eu vou considerar como o início, o nascimento, pra uma coisa bem melhor. Mas eu achei o filme bom. Cara, eu achei que o Batman, porra, foi do caralho, Andrei. Chupa, tá bom?
Meu Deus!
Caraca!
Chupa o meu batirangue, mano. É.
Que agressão gratuita!
Ah, rapaz, desculpa, eu sou assim, você sabe. Então, eu achei do caralho mesmo, assim, o Batman, o personagem Batman mesmo, toda a ideologia em cima dele, todo aquele, o fato dele ser traumatizado mesmo, sabe? E isso foi muito bem retratado pra mim. E então, é isso, eu acho que é um gancho pra uma coisa muito melhor que vem por aí, é o que eu espero.
Ô, Ru, esse super-homem mais recente, que teve uma ligação direta com esse filme agora, você também vai esquecer também? Passa a régua, deixa pra lá.
Ô, Rafa, então, eu cheguei até a comentar com vocês no dia do filme que eu não assisti o filme todo do Superman. Uhum. Tipo, é claro, assisti até praticamente o fim. Só que chegou uma hora que eu falei, ok, tá bom, chega. Eu não gostei do filme do Superman. É claro, vocês podem discordar a qualquer momento, mas eu, sei lá, cara, eu achei ok, sabe? abaixo de ok, talvez. Não me prendeu. Mas eu também nunca tive o Superman como um heróizaço, como, tipo, nunca curti tanto assim o Superman, sabe? Mas eu não gostei do filme mesmo, e eu também vou apagar ele. Vou apagar ele também. Eu só não vou apagar 100% porque ele é o gancho pra esse filme novo, né? Mas vou deixar ele ali no cantinho, bonitinho.
É, eu acho que o Super-Homem é um personagem muito difícil de fazer filme, cara.
Muito difícil, cara. É muito difícil. Os últimos filmes que eles tentaram fazer... Assim, aquele filme de, sei lá, 2003, 2002, não sei, o Superman Returns, era Returns, não é isso?
2006.
É Superman Returns, não é isso?
Isso. 2003 aquele... com House of Cards, né?
Aquele filme é bem ruim, né?
Ele tem que melhorar muito pra ser ruim.
Bem ruim.
Nossa, velho. E a porra do trailer me ganhou, porque na hora que... Caraca, o Superman leva um tiro no olho, filho da puta, nossa, que foda. Chega lá, nem isso serviu. Nossa. Caraca, essa bala, a bala podia ter entrado varado.
Cara, eu fiquei muito bolado com o Frank Underwood querendo vender terras kryptonianas, cara.
Cara, nossa. Sério, velho, aquele filme não tem como, cara, não dá, não dá mesmo. O ator que faz o Superman, ele é muito ruim, muito ruim.
É, ele só tem na vantagem dele que ele é idêntico, na minha visão, ele é idêntico ao Christopher Reeve, cara.
É, Christopher Reeve, é verdade, nossa, parece.
Nossa, aumenta o grau desse óculos aí, meu filho.
Eu acho, porra, sério?
Acho que lembra o Christopher Reeve novo, eu acho mesmo.
Nossa, mas... nem quando ele tava tetraplégico, lembra, você é louco. Tá maluco,
mano. Mas assim, pra mim é só isso também, porque, cara, o filme foi muito ruim. E esse novo filme do Superman, tipo, o ideal foi legal, a CG do caralho e tudo mais, isso tudo, assim, não tenho o que falar dos filmes de hoje em dia. Mas o filme em si não me prendeu um minuto. Eu me segurei pra ver até o fim, justamente porque eu sabia das continuações, eu sabia que eu tinha que partir daquele princípio ali pra poder assistir o resto. Mas eu parei, quando eu vi que, tipo, ah, beleza, definiu, boom, eu desliguei o filme, acabou, não dá mais. Sei lá, não é o Superman, eu gosto até do personagem e tal, não é meu favorito, mas os filmes pra mim não funcionam.
É, o Superman só é bom por causa da voz do Guilherme Briggs.
Ah, do desenho, né? É verdade.
Sim, Guilherme Briggs é o Superman. Eu falei, cara, se ele fosse mais atlético, eu falasse, cara, chama o cara. Chama o cara, mete uma lente nele, manda ele malhar e pronto.
Eu
malhar pra caralho.
Eu só não consigo olhar o Guilherme Briggs como Superman porque pra mim ele é o Cosmo.
Ou será que não?
Pois é. Ele sempre vai ser o Cosmo pra mim. Eu nunca vou vê-lo como Superman, infelizmente.
O primeiro que eu vi dele foi Freakazoid, então...
Também.
A Freakazoid era muito bom, cara. Nossa senhora. Tell me, do you bleed? One match,
billion time. But he's my friend. So is I. You will. Olha, eu vi o filme, achei bem ok também, bem comum, tipo, na média. Assim, de defeito que eu vi no filme é porque a primeira hora do filme é um saco. Odiei a primeira hora do filme, eu já tava quase morrendo de sono. Aí depois pega um ritmo legal e vai até o fim nesse ritmo, é isso aí que melhora o filme. Algumas partes ficam muito confusas nesse filme. Esse filme tem um problema de, parece que é edição e junção de cena muito grande. E eu não engulo Henry Cavill. Eu não engulo ele como Superman, eu acho ele mau ator pra caralho.
Tamo junto.
É verdade.
Ah, mano, fala sério.
E outra coisa que não me agradou nem um pouco é Batman e Superman matando pra caralho. Eu odiei isso aí no filme, odiei. Na hora que ele tá com... O cara tá com a arma na cabeça da Lois e o Superman atravessa ele na parede, eu fiquei, caralho, não! Não! Segurava a arma, filha da puta!
E como é que ela não foi junto, né, cara?
Como é que ela não foi junto? Caralho, eu fiquei com ódio nessa parte, eu admito que fiquei com
ele
ódio.
Ele podia ter desmontado a arma.
Ele podia ter levado o tiro no olho, que nem no último filme, mas não, ele era na parede.
Podia ter tomado no terceiro olho, inclusive.
É verdade. Mas, ô Pedro, você que naturalmente lê muito mais quadrinho do que eu, tem uma fase no Batman, que lá na época lá do Frank Miller, que é o Cavaleiro das Trevas, é teu nome, que ele tá mais pro final da vida dele, que ele começa a matar, não tem?
Não,
ele tá mal,
não mata,
mal mesmo.
Ele tá mal, ele é mal, mas ele não mata, ele aleja,
ele não chega a matar em momento nenhum.
Não.
Ah, então realmente...
Tanto que numa parte que depois da bomba que apaga a cidade, porque na história tem uma bomba soviética que apaga a energia dos Estados Unidos, o povo tá se rebelando e causando revolta na cidade, aí ele junta uma galera de uma gangue que ele derrotou o líder, e a gangue ia arrumar bagunça também, só que tudo armado. Ele chega no cavalo, quebra todas as armas e fala pra galera, é o seguinte, agora vocês são meus discípulos, só que a gente não usa arma, a gente usa nossos cérebros e os batirangues. Pronto, aí.
Ah,
pronto.
Pode crer, é verdade.
E ajudam a cidade, tipo, ele não mata ninguém.
Ele só é mal pra caralho, mas ele não mata ninguém. Ah, aí vão dizer, ah, mas ele mata o Coringa. Ele, porra, mas quer comparar anos de luta dele com o Coringa com um cara que ele encontra 5 minutos atrás, um bandido de quinta, né?
É, e tudo que o Coringa fez com ele, né? Não, com certeza.
Porra.
Deve ter sido uma visão, né, do Zack Snyder, de repente, assim como o Lex Luthor, que é um ponto diferente aí, né?
Nossa, controverso.
Nossa, controverso. Tentaram ressuscitar o Gene Hackman nesse moleque, mano. Nossa, Deus que me perdoe. Por que não chamaram o Bryan Cranston, velho? Sério.
Puta Bryan que pariu. Nossa senhora.
Não precisava nem falar nada. Tipo assim, você sabe o seu nome no Breaking Bad? Muda e agora é Lex Luthor.
Puta que pariu. Say my name, filha da puta. Nossa.
Nossa, ele ia dar surra de borracha mole na cara do Superman. Caraca, o Superman cheiradão de metanfetamina, ia ser doido.
Cara, aquelas bombinhas do Batman, em vez de ser criptonita, ia ser metanfetamina.
Ia ser azul em vez de verde, é. Tell me, do you bleed? One match,
billion time. But he's my friend, so is I. You will. Eu falei com o Andrei, falei com o pessoal, né, antes do filme começar, que eu tinha expectativa que o Ben Affleck colocaria o Christian Bale no bolso. Pra mim, manteve isso, mas eu queria jogar contra mim mesmo, que é o seguinte. O Andrei até fala que prefere os filmes dele solo, né? E aí entra o ponto que eu concordo com o Pedro, que é o seguinte. Eu acho o Henry Cavill muito fraquinho. E a Gal Gadot apareceu muito pouco no filme.
Ah, mas então, ela acho botou que moral.
Não, pra caramba.
Exatamente.
Sim. Por isso que eu tô jogando contra mim mesmo.
Foi só um gancho,
acho que
na verdade.
Por essa falta de concorrência, entre aspas, acabou que o Ben Affleck fez um bom trabalho, eu acho. Mas acaba que ele acaba levando mais o holofote, assim, pelo fato da concorrência dele não tá tão alta. Mas eu acho, assim, que a Gal Gadot, quando apareceu, ela tirou onda.
Tirou. Convenção,
né? Linda.
No cinema que eu tava, a galera não gritou nenhuma vez. Só gritaram na hora que ela apareceu.
Caralho, cara. Bom de puta,
velho. Galera do FAP tava sinistro.
Porra, velho. Cara, ele gritou na hora do You Bleed, né?
É, e na surra do Super-Homem.
Ah, mas aquela surra foi muito bem dada, tu é louco.
Foi lindíssima. Alguém colocou o Superman no lugar que ele merece.
Olha que maldade.
Então. Beijo, Andrei. Love you.
É. Fala você, Andrei, seu direito de resposta, por favor.
Joga
pra gente dar o veredito.
Eu vou rapidamente pra gente escolher os nossos times. Todo mundo já sabe que eu não consigo estar do lado de um ser humano normal, velho, que não tem mais a capacidade, né, de mover aí as correntes, mas enfim.
Não fala assim do Juan. Não fala assim do Juan.
Olha lá.
O cara é amigo de vocês. Isso é uma
vida real mesmo.
O cara é amigo de vocês.
O Batman mexe corrente pra caralho no filme. Ele é crossfitter. Ele faz
crossfitter. Eu não entendo isso. Ele é podre de rico e ele fica. Ele malha com pneu de trator, cara.
Ele aprendeu com o Rock.
Crossfit, cuzão.
Só é ganha outra... quem dá surra em picanha, quem carrega a tora e dá surra em pneu. É verdade.
O filme é muito bom. Eu gostei bastante do filme. Não é o meu maior hype pra esse ano, mas o filme é muito bom. É um fanservice total, tem várias referências aí, tanto pra galera que gosta dos quadrinhos, pra galera que gosta de ver super-heróis nos cinemas, né, que tá com essa cultura agora. Tem os seus problemas, a gente, como o Pedro disse, a primeira hora é bem arrastada. Eu me incomodei com alguns CGs do filme, algumas partes aí de algumas lutas, algumas cenas em CG me incomodaram bastante. E, assim, foi uma bela massageada no ego dos fãs do Batman, porque o filme é do Batman, não é uma continuação do Man of Steel. É um filme do Batman. Porque o nome dele vem primeiro. Então, assim, eu acho que é por isso que ficou, como o Rafael disse, aquela impressão de que o Ben Affleck meio que carregou o filme e tal, mas é porque realmente deram uma importância muito grande, porque a gente não conhecia esse Batman do universo, né, da DC, então explicaram bastante coisa desse Batman. E claro, eu sou o time Superman, mesmo ele tendo apanhado, mas que bife duro, meu amigo. Mais que colchão mole, mais que a 100 de farmácia.
Hã?
A 100 de farmácia?
É, vocês nunca compraram?
Petrópolis é muito diferente.
Na farmácia, não, né?
Eu não sei. A 100 na farmácia.
Tratamento também não. Então, no caso, eu acho que a 100 de farmácia é mais uma coisa de Minas, porque Petrópolis também não é, não, gente.
Não, é que o André anda pegando umas carnes lá na farmácia e tal.
É, olha aí.
Não queria jogar, não, mas já joguei.
Tá explicado. Deixa a Tato ouvir isso, deixa.
Eita. Aí, enfim. pra resumir, o filme foi muito bom, gostei bastante. Tô com a expectativa da continuação, que é do universo, né? Que é o Esquadrão Suicida. Esse sim, o meu maior hype pra esse ano. E sou time Superman até o final, até ele voltar a estuprar esse morceguinho normal que já deveria ter sido estuprado, sendo que o nosso querido Superman foi piedoso.
É, tá certo. A esperança é a última que morre.
É, pois é, pois essa esperança aí não vai morrer nunca. Sempre vai morrer. Quer dizer, nunca
Eita!
Vai morrer. Ele sempre vai ter, porque isso nunca vai acontecer, né?
Então aproveita você, Ru. Seu veredito, tanto quanto o meu, já é óbvio, mas fala aí, qual lado?
Ah, Rafa, poxa, claro que eu sou Superman, né? Opa, me tira! O Dedê, ó, o olhinho de Dedê acabou de brilhar.
Não, mentira, eu te conheço.
Eu vou cortar esse mentira aí, hein?
Eu diria Zagalo, aí sim fomos surpreendidos novamente.
É, pois é. Cara, porra, Batman, Homem-Morcego, Morcego de Gotham. Cara, impossível. Não tem como um super-herói ser mais foda do que ele.
Pedro.
O quê? Já falei.
Batman também?
É claro. Tô com o bonequinho claro. Do Batman na mão.
Ele tá com medo de tomar a surra do boneco do Batman, tá vendo, né?
Mano, com esse antebraço aqui, ele me bate, é certo.
Cara, eu não vi o filme, então vai ser review cego, tipo Gaveta e Afonso Solano, só que com um pouquinho de diferença. Nossa, eu morri de rir de hoje. Cara, é o seguinte, primeira coisa, eu não consigo confiar em ninguém que aparentemente pareça ser 100% bom. Eu acho que essa pessoa que é 100% bom, ela vai se corromper e virar 100% mal. Que é a maioria das vezes que acontece quando o Superman mata alguém. Ele vira maluco, enlouquece, despiroca e vira um ditador.
E vira um videogame.
Exatamente.
É verdade.
O cara enlouquece. E, tipo assim, só uma coisinha sobre o Man of Steel. Eu fiquei muito esperançoso quando eu vi o começo do trailer, porque eu nunca tinha visto um ator fazer o Superman de barba. Então eu achei que o Superman teria barba. Eu falei assim, uhum. Caraca, vai ser um mix de Superman e Leônidas? Aí sim ele vai botar pra fuder, realmente. Mas aí depois,
Krypton, cara... né?
Exatamente.
Ele dá um chute no cara, o cara voa pro espaço.
Exatamente, voltar pra zona da morte lá. Então, eu sou time Batman, cara, 100%, porque o cara que tem 50 e tantos anos ainda consegue fazer o que ele faz, sem contar que ele é melhor ator também que o Henry Cavill, certeza.
Uhum.
Mas também que...
Isso eu acho que o André concorda, pelo menos nisso eu acho que o André
Mas também
concorda.
Melhor que o Henry Cavill, até aquele moleque que faz o Bruce Wayne na série do Gotham, né, cara? Até
Caralho, velho, porra!
Bom, isso é depois dessa a gente encerra, vamos pro próximo assunto.
Não, só fazer... Vou copiar o Juan e fazer um pequeno adendo aqui.
Opa, por favor. Opa.
Cara, seguinte, não sei se vocês viram nas redes sociais aí um post do Instagram do Jason Momoa.
Não vi, não.
Não, não. Ele já ganhou ali, o filme da Liga já ganhou do filme do Vingadores. Sabe por quê? Porque no filme do Vingadores tem o After Party no roteiro. E no Instagram do Jason Momoa tinha um After Party da vida real. Tava todo mundo. Tava o Jason Momoa, o Ben Affleck, o Gal Gadot, o Henry Cavill, o Ezra Miller, o cara que fez o Cyborg também. Tá todo mundo numa festinha tomando altos drinks. Com dois anônimos, dois genéricos lá que devia que foi pedir pra tirar selfie. Aí o Mamô, não, deixa eu postar no meu Instagram aqui.
Diego Burp, Liga da Justiça é baile de favela.
Nossa, caraca, cara.
Eles estão suaves no final de semana.
Com certeza, velho.
Bom, agora saindo da DC, indo pro outro lado, né, indo pra Marvel, a gente vai falar de uma série que já estreou, né, a galera já tá curtindo aí, já tem bastante coisa na internet falando a respeito, que é a segunda temporada de Demolidor, o Homem Sem Medo, né, o herói ali de Hell's Kitchen, o ceguinho que mais enxerga em todos os em todos os universos. E assim, é uma série que apresentam, né, velhos personagens que já são conhecidos, mas com uma nova roupagem, que são o Justiceiro e a Elektra. Porém, nós vamos falar aí das duas visões de se fazer justiça, né? A visão do Demolidor, que é uma visão um pouco mais, menos mortal, e a visão do Justiceiro, que tá cagando pra qualquer coisa, ele mata fortemente. Então assim, agora é a hora desse embate bonito aí entre Demolidor e Justiceiro, meu amigo Rafael.
Cara, eu ainda não vi a segunda temporada. A primeira me agradou demais, assim, eu achei muito boa mesmo. Achei que o Demolidor, ele não é um top da Marvel, isso daí todo mundo sabe e tal. Mas acho que ele merecia uma coisa que fizesse mais jus a ele do que o filme lá do nosso Bruce Wayne, né?
Não merecia o Ben Affleck, né?
Pois é. Ele merecia uma coisinha melhor e acho que a série veio e agradou demais, entendeu? Não vi a segunda temporada, não me importo com spoiler não, tá, gente? Quem quiser falar, pode falar. Mas eu acho que a expectativa tá alta pra começar a ver.
One badge, two badge, pity and dime.
Que foda.
Mano, cara, Demolidor ele não é alto escalão da Marvel, mas isso também nem o Homem de Ferro é.
Pois é.
É o sucesso que é, cara. Um pequeno spoiler da segunda temporada, que é muito foda, é você ver o Matt Murdock desfigurar o cara nos punhos. Com os punhos nus.
Verdade.
Desce a porrada no cara e o cara fica parecendo um Bubblehead. A cabeça dele incha parecendo um Bubblehead. Mas, cara, eu sou time Justiceiro, time Punisher, vamos falar nisso aí, porque é muito, muito pela cena, pra quem viu aquela cena aí do Demolidor e do Punisher no terraço, que o Punisher coloca o Demolidor numa sinuca de bico, né, pra mostrar pra ele que o ponto de vista dele tá correto. Sabe, porque, tipo assim, uma coisa é uma pessoa que, sei lá, um trombadinho que rouba uma carteira. Porque ele tá com fome, ele precisa comer. Outra coisa é o cara que entra numa casa pra matar um cara, matar um fulaninho que tá devendo dinheiro, aí chega, ele encontra uma senhora e vai lá e mata a senhora porque a senhora viu ele. Então é um efeito dominó de merda, sacou? Uma avalanche de bosta. O cara continua fazendo merda atrás de merda pra conseguir se safar e no final, por mais que ele se sinta culpado pelo aquilo que ele faz, ele continua fazendo. Então, se ele continuar fazendo, é aquela coisa do Punisher. Vamos impedir, vamos fazer que ele... Não é que ele, ele merece uma chance? Não, vamos impedir que ele faça mais merda com outras pessoas. Eu acho que isso se aplicaria muito bem na nossa pátria amada Brasil, inclusive.
Tem disso, né? Tem essa relação. Essa cena que o Diego falou, cara, se não me engano, um dos pontos altos da série, que ali estão os dois discutindo a mesma coisa com as visões diferentes, né? Então, assim, o Punisher com a...
Visão, né?
Com visão diferente. O Visão com a capa preta, mas enfim.
Eu quis fazer referência a outra coisa, mas também vai.
Eu gostei demais da versão do Punisher que a série deu. O ator, né, o John Bertal, ele conseguiu, porra, finalmente fazer um Punisher decente, né? Finalmente a gente tem aí um personagem que condiz aí com o Punisher dos quadrinhos e a perturbação, né, dele, aquele negócio da família, da chacina da família, é foda demais. E o Charlie Cox como Matt Murdock, que a gente já tinha visto na primeira temporada, que ele conseguia dar conta do recado. Fica aqui também uma estrelinha pra Elektra, que tá muito, muito maneira. Ela com a personalidade bem característica também, bem doente mental, junto com esses outros dois. Então vale destacar aí a presença da Elektra. Mas eu acho que, assim, as visões de justiça dos dois, que mais me agrada é a do Demolidor, né? Por mais que, como o Diego disse, que o Punisher, ele vai lá e acaba, né, de vez com o problema, ele vai lá e finaliza, mata o cara pra que ele não possa dar mais trabalho, então pra que ele não possa continuar fazendo as merdas, mas aí é deixar tudo na mão de um cara só. É como o pessoal se incomoda muito com o Superman, que tem aí o overpower, né, que ele pode destruir a humanidade, isso tudo, e você decidir o final da vida de uma pessoa, essas coisas. Nessa relação, eu acho que não cabe muito a uma pessoa só definir. Então, aí o Demolidor senta a porrada no cara, deixa ele lá na porta da delegacia e o resto, a vida que dê jeito. Eu acho que é um pouco mais real, né? Assim, um pouco mais legal também na visão de justiça. Por isso que nessas duas aí, adoro o Punisher, adoro aí as cenas dele na série, o personagem também me agrada muito, mas nessa dualidade, nessa disputa aqui, eu prefiro time Justiceiro. Aliás, time Demolidor.
Olha, vocês estão tudo se contradizendo.
É, não, tá muito calor pra panos quentes, hein, Andrei?
Não, mas o negócio é que é vigilante, e aí justiceiro e punisher, né? Muita tradução, muito inglês junto, e eu acabei me confundindo.
Nossa, eu odeio esse termo vigilante, até porque o inglês é vigilante, parece
um... É vigilante,
parece que ela tá tendo derrame, viado. Nossa, isso aqui é vigilante. Nossa, não gosto não. E, inclusive, eu odeio a tradução de justiceiro pra punisher.
Também não gosto. Tell me.
But he's my friend. So was I. You will. Cara, eu vou te falar, a pessoa que me fez mudar a minha opinião foi o Azaghal. Porque, cara, vamos lá, vamos traduzir o Punisher, como o Diego acabou de falar, né? Não é justiceiro, é o punidor, mano.
É o punidor.
Ele é o punidor, velho. Ele não tá ali...
Justiça já foi pro caralho.
Justiça é o meu saco. Ele é o punidor, ele tá cagando pra porra toda. Então, assim, eu também condeno a parte do tipo, da pessoa tomar a decisão de tirar uma vida. Eu também, esse senso de justiça pra mim também eu acho que é mais correto, né? A partir do momento que você quer ter, sim, a sua vingança, você quer a justiça e mas você se limita até o ponto de que você não mata a pessoa, mas você leva ela até a justiça legal, vamos dizer assim. Que é como o Daredevil faz, né? Só que, cara, eu acho que, assim, o Punisher é um personagem tão simples e complexo ao mesmo tempo. Porque, cara, beleza, a família dele foi assassinada pela máfia. Show de bola. Porra.
Show de bola. Ô, do caralho.
Show de quinta-feira em Gotham isso daí, né, gente?
Quinta-feira em Gotham, né? Do caralho, tipo. Super normal.
Saída da ópera, que isso?
Aí o que, que você imagina? O cara, porra, peraí, o cara é criança, o cara vai ficar puto, é claro, o cara vai querer se vingar se ele tiver a oportunidade, beleza. Mas esse cara não quis só se vingar das pessoas que mataram a família dele, esse cara decidiu chacinar os bandidos. Ele largou o foda-se. Então beleza, tu vai cometer crime? Então vem aqui que eu vou te apresentar aqui pra minha arminha. Ele é foda. Acabou, cara. E, convenhamos, eu sou fã do John Burnthorne desde a época do Walking Dead, né, cara? Ele era meu personagem favorito, até ele morrer, infelizmente. E ele tá muito bem, cara. Ele tá mandando demais. Eu tô no terceiro episódio, tô assistindo agora, e ele tá demais, velho. Ele tá bizarramente foda, entendeu? Então, assim, fazendo a ressalva novamente de que eu gosto muito do Daredevil, né, do Charlie Cox. Eu acho ele muito foda mesmo. Só que eu, infelizmente, acho o ideal dele um pouco fraco.
Sim.
Como herói, sabe? Tudo bem, ele é um justiceiro também. Obrigado. Ele acaba sendo um justiceiro também. Ele é justiceiro mesmo, né? E... Só que eu não acho que ele tenha, tipo, um motivo foda. Caralho, peraí, meus pais foram mortos por bandidos, caralho. Ah, acaba sendo, né? Mas não teve o mesmo motivo, né? O pai dele se envolveu com outras coisas fora isso. Foi por ele mesmo. Então eu não acho que ele tenha um motivo de vingança plausível pra sair por aí prendendo bandido. Eu acho que, assim, se ele usar o argumento de que, opa, peraí, eu tenho poder e eu quero usar ele pra alguma coisa, ok. Mas não é isso. A série não fala isso. Então eu acho que o motivo dele é um pouco fraco. Porém, ele é muito foda, mesmo. Mas nessa aí eu fico com o Justiceiro.
Sobre isso, olha, eu fiquei bem dividido entre o Justiceiro e o Demolidor. Porque, tipo, na hora que eles estão tendo aquela conversa dele, tu concorda com os dois. Na hora que eu falo, porra, mas é verdade. Mas aí o Justiceiro replica e, porra, isso também é verdade. E tu fica naquela, tu não sabe quem tu escolhe. Só que, no final das contas, eu pego o lado do Demolidor, porque eu entendo que às vezes é difícil fazer a coisa certa, mas tem que ser feita de qualquer jeito. E nem sempre a coisa certa é só sair matando todo mundo. E, além disso, aquela cena do... A nova cena de plano sequência dessa segunda temporada me ganhou foda pro lado do Demolidor.
A cena da escada, né?
Do corredor da escada. Do segundo andar e da escada.
Jesus, muito foda, é muito foda. Puta que pariu. Um take só, vai tomar no cu. Nossa.
Aquele Rafa. Sorriso na hora que ele atira e não tem bala, sabe? Com os caras morrendo de medo.
Eu bati palma com a mão e com o pé.
Porra, realmente.
Cara, foi foda, porque isso é o personagem. E, tipo, não tem bala, ganhei você. Tipo, te peguei.
Se fudeu. Porrada.
Cry Battle, o maior Cry Battle do mundo. É o do Didi.
Eu posso citar a cena que me ganhou de vez?
Pode.
Então, no segundo episódio, ele chega numa loja pra comprar um transponder da polícia. Ele chega numa loja, o cara é claramente um... Tipo, ele rouba pra vender, tá ligado? Tipo, um revendedor, assim, de coisa roubada. Aí ele tem um símbolo nazista no pescoço. O cara é um fudido. Aí ele vai lá, ele pega o transponder, ele pega a bala da shotgun do maluco, os caralho. Aí, beleza. Ele tocou a vida. Pagou, tá? Pagou direitinho e toca a vida. Tá indo embora. Bonitinho. Aí o maluco começa a jogar uma porra de coisa pra cima dele. Começa a falar, você não quer mais alguma coisa? E começa a falar de pornô pra ele. Tipo, começa a oferecer pornô. Fala de velha, de nova. Até que quando ele tá quase saindo na porta, ele fala alguma coisa sobre pedofilia.
Falam, as meninas parecem, mas tem menos de 12 anos.
É, assim. Isso aí.
Caraca.
Ele fala isso. Aí, tipo, ele tá saindo da porta. Ele acabou. Ele tá indo. Aí o maluco me manda uma dessa, ele para. Aí eu falei, fudeu. Agora fudeu. Ou seja, eu acho que é o momento em que você percebe o claro senso que o cara tem. Você me entende? Por mais que, tipo, beleza, ele não tem escrúpulos. Eu sei, ele não tem o
a noção, né, cara?
Aquela noção de, tipo, eu vou deixar vivo ou eu vou matar. Ele não tem isso. Mas ele...
Mas também não é arbitrário.
Não, exatamente, exatamente. Ele realmente...
É preto e branco.
Ele é preto e... É, exatamente. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, assim, a tônica dele é essa. Tu me fudeu? Tu é bandido? Eu vou te matar. Acabou. Se tá no meu caminho, acabou pra você. Só que, tipo, é aquilo. O cara tem que merecer aquela porra. Entendeu? Não, não é, tipo, eu vou sair na rua, vou tirar na cara da primeira pessoa que eu vi na frente. Não, não é isso. Então, assim, é perceptível que o cara tem um código muito bem definido, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de profundidade é o que falta em muitos personagens e é o que me chamou mais atenção nesse Punisher. E eu acho que foi o que fez a minha decisão ficar mais completa.
Isso é muito foda mesmo, cara. Tem uns detalhes dessa cena que eu... Nossa, que eu bato palma, que exatamente na hora que ele chega, que o Alguém falou, ele chega na porta, ele só vira o sinal de aberto pra fechado da loja. Tá
muito
volta,
foda.
Volta... Pego o taco de beisebol e eu falei assim, velhinho, tão perto, mas tão longe. So close.
Pois é, cara. Pois é. Com tons de... Com
tons que você tá fazendo? Tum, run.
É isso. Porra. Pum. Não, tons de crueldade. Não mostra a cena, só que fica bem implícito.
Meu amigo Rafael de Oliveira Marques, cabe a você desempatar esse jogo. Tá 2-2.
Tá 2-2 já?
Olha aí.
Tô sentindo que eu vou perder.
Então, olha só. Eu não acho que os fins justifiquem os meios. Nunca, né? Tudo bem. Tem o seguinte. Eu acho que o personagem do Punisher é cativante. Eu ainda não vi os trailers, né? Cativante porque o ator é muito bacana. Ele é muito maneiro. Realmente, ele tem cara de Punisher. Não sei por quê. Eu olho pra ele e imagino que ele já devia estar fazendo esse papel há muito tempo.
Que ele é o Frank Castelo.
Pois é, cara.
O Francisco.
O Francisco Castelo.
Francisco Castelo.
Eu preciso perguntar uma coisa. Ele ainda tá com o mesmo cacuete do Shane de ficar passando a mão na cabeça?
Não, mas no primeiro e no segundo episódio, ele anda igual o Shane anda.
Não. Até
jeito
você.
De andar é igual.
Pra quem assistiu The Walking Dead, pra até acostumar com a cara dele como um personagem novo, é difícil. Porque pra mim ele é o Shane. Não,
mas ele não tem. Mas ele não tem esse cacuete do.
Não. Aquilo foi personagem. Com certeza aquilo foi personagem.
Até porque o Shane ele perde muito a cabeça nesse nível de ficar frustrado. E o Frank Castle não faz isso. Ele é sangue frio, é cold blood, sacou?
Exatamente, cara.
Até quando ele tá todo ensanguentado, cara maluco, tá ali. É nóis.
Agora, ele é muito natural, cara. É muito natural. Ele tá. É a mesma coisa. Ele tá, tipo, matando todo mundo e lutando como se eu estivesse cortando um pão.
Vale até um B.O. aí. Vale até um B.O.
Ele seria um bom Batman. Né?
Sei lá.
Ele seria um bom Batman? Será? Fica aí.
É muito baixinho.
Nossa!
Não, o melhor Batman seria o Josh Brolin.
Puta, Josh Brolin seria um Batman.
Vamos
tomado
voltar
no
para
a
Marvel.
Também.
Vamos voltar para a Marvel. Rafael.
De Batman, o Andrei já ficou boladão.
Volta, próximo. Volta o cabrejo. Não, mas então. O Justiceiro claramente pensa que o fim justifica sim os meios, né? Eu já acho que não. Mas eu gosto muito do Demolidor, cara. Foi real. Só. E não é. Não, não tô querendo. Não, não me importa que soe como modinha. Não tinha conhecimento dele antes em seus filmes. É pela série mesmo, é pelo trabalho do Charlie Cox, cara. Passei a gostar muito Demolidor por causa disso mesmo.
Engravido
o
Charlie Cox.
Exatamente. Tô no time do Demolidor.
Que sobrenome.
Que sobrenome, né? Pois é.
Podia ser o time do Demolidor.
Rafa,
oi.
Eu não considero você modinha. Não considero você modinha, por quê? O modinha é o cara que faz de tudo pra achar que sabe de tudo antes de todo mundo.
Ah, não, isso daí eu admito que não.
É tipo, como é que é o nome daquele cara que morreu há pouco tempo? David Bowie?
Nossa, David Bowie. David Bowie,
pois é, ele faleceu
há pouco tempo. Davi do Arquinho.
Exatamente. No dia que ele morreu, postaram, alguma página do Facebook postou assim, cara, não tem problema se você não conhece o David Bowie. Agora que o hype dele, ou melhor, agora que ele morreu e o hype tá lá em cima, você pode estudar sobre ele. Não tem problema nenhum. O problema é acontecer alguma coisa muito grande e você fala, puta, caralho, puta, eu sou muito fã desse cara, sendo que você mal ouve o nome dele, entendeu? E você, porra, não tem nada a ver.
O problema é aquele filme, O Labirinto, aquele filme Labirinto que ele fez, ter virado populares no Netflix na semana que ele morreu.
Ah, é?
Virou.
Caralho, é foda mesmo, né?
Então, Rafa, só pra gente encerrar, time Demolidor.
Time Demolidor, tamo junto.
Chegamos no ponto alto deste podcast das escolhas, desta segunda parte de escolhas. Vamos falar aí de um dos maiores embates. O filme vai estar um pouquinho menor, mas é um dos maiores embates aí da Marvel. A Guerra Civil, né? Homem de Ferro versus o Capitão América. As definições de batalha vão ser atualizadas com esse filme. Pra quem já leu aí a HQ sabe, pra quem leu o livro também já tem uma noção. E quem vai acompanhar pelo filme também vai curtir bastante. E os nossos entendidos aqui hoje desse podcast vão começar a falar a partir de agora. Eu vou começar com o Pedro, que tem aí, né, a coluna de quadrinhos aqui nesta indústria vital. Pedroca, meu querido amigo, pra você, a Guerra Civil, de que lado você está, meu querido amigo Pedro?
Olha, primeiro tem que dizer que eu tô esperando eu ganhar aquele concurso, né? Tô esperando.
Eu ia falar isso.
Olha aí, tá tentando. Tá tentando, menino.
Ô Pedro, vai depender do sorteador. www.sorteador.com.br.
Eu acho que, como ele é colunista, ele não deveria ganhar, mas tudo bem.
A questão de que time eu sou, eu comecei a ler quadrinhos numa época assim meio difícil, pra, tanto pro Homem de Ferro quanto pro Capitão América, porque o Capitão América tava morto e o Homem de Ferro tava foragido.
Que belo momento pra estar vivo.
Né? No caso, não, né? Porque ele tá morto, mas ok. Mas ok, mesmo assim.
É o que ele gostaria de pensar, inclusive.
Exato.
Aí depois de um tempo, eu continuei lendo e tal, e quando o Capitão América voltou à vida, obviamente, começaram a sair uma série de contos em quadrinhos na revista Avante Vingadores, eu acho que era o nome, que era assim, Capitão América e o Teatro da Guerra, porque mostrava histórias de soldados da Segunda Guerra com o Capitão América sendo só tipo pano de fundo, sabe? Cada história é uma história de um soldado da Segunda Guerra, da Guerra do Vietnã, e o Capitão América faz uma ponta na história só. Tem uma história que o Capitão América encontra os restos de um soldado que lutou do lado dele, que tava tipo, tinha morrido debaixo de um prédio, tinha sido soterrado, né? E a história é toda mostrando como foi a vida do soldado, e no final o Capitão América condecora ele com aquela medalha póstuma e sobe ele de posto, sabe? E tipo, são histórias muito bonitas assim de guerra, e esse lado patriota do Capitão América, que sempre cumpre o dever a qualquer custo, a parte de soldado, eu sempre gostei muito disso nele, por isso que eu sempre sou time Capitão América e time referência.
Olha aí.
Boa.
Juan Linhares, de que lado você está? Escolha dessa vez o lado certo, por favor.
Então, rapaz, a minha opinião nessa disputa vai ser assim, um pouco leiga, porque eu não li os quadrinhos, eu não sei muito bem da história por trás. Então, eu vou falar mais assim, da minha opinião, de acordo com os personagens que eu mais gosto, tá? E, cara, pois é. É aí que vem a treta. Porque eu gosto dos dois.
Aí que vem o Robert Downey Jr.
Virando os olhinhos ainda.
É verdade. Aí é que...
Evans, me engravida. Chris Evans, me engravida.
Porque, cara, o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro é espetacular, convenhamos. Ele é sensacional. Ele é muito foda.
Espetacular o Homem-Aranha, viu?
É, também, é verdade, também. E o Chris Evans, ele realmente teve uma virada de vida depois que ele saiu do Quarteto Fantástico, né? É, ele fez um puta de um Capitão América. Então, assim, cara, é muito difícil, é muito complicado. Então, chegou um rapaz pra tirar a minha dúvida, né? Então, como eu disse, termos leigos, né? Como eu não conheço muito bem... Mas eu vou ficar do lado de quem tá com a aranhazinha. Vou ficar com o Homem de Ferro.
Olha aí.
Eu sei que...
Achei que você ia falar que saiu do lado dos dois, por um momento.
Eu quase fiquei nisso. Eu sei que... Eu posso estar enganado, tá? Mas eu ouvi de que o Homem-Aranha meio que muda de lado no meio da guerra. Eu acho que depois...
Fala, ele que muda sim. De lado, ele fica...
Não, ele muda totalmente de lado.
Totalmente, né? Enfim. Mas eu vou no primeiro lado que ele tá. Eu vou com o Homem de Ferro, porque... apesar de eu gostar muito do Capitão América, do Chris Evans, enfim, eu acho que o cara que mais me prende é o Robert Downey Jr. com o Homem de Ferro. Então, eu vou seguir isso como meu argumento.
E nós, agora com essa fala terminada do Juan, temos a certeza de que ele não tem caráter nenhum, né? Só
olha aí.
Lembrar.
Olha aí. Ele é um capitalista. É um
capitalista opressor.
Caramba. Coxinha.
Não, branco não. Branco não. Eu sou barroco.
Artista, hétero também barroco. Não. Hétero também não.
Olha aí.
Cara, mas eu fico do lado de quem tem dinheiro, né? Convenhamos. Eu sou
Bruce Wayne
e Tony Stark, né, cara? Pô, eu quero dinheiro, desculpa.
Pode ir pro lado do T'Challa, que ele é rei lá em Wakanda também.
Ah, rapaz, eu fico... Ele também tá do lado do Homem de Ferro, não tá?
No filme, sim.
Ah, sim.
Um beijo, olha só, que lado lindo esse. Olha só, só falta o Batman ali.
Diego Burff, você, escolha o lado certo, não faça como o Juan.
Então, eu vou começar falando uma coisa que eu até falei no meu vídeo lá no canal, que é o seguinte, pra essas pessoas anteriormente que escolhem esses lados, vamos escolher o lado que ajuda a humanidade, isso são pessoas que acreditam que a humanidade tem jeito. Eu não acho que a humanidade tenha jeito. Acho que a gente tem que dar um reboot... E começar do zero aqui, porque tá foda.
Ô Hitler, oi?
Não.
Tô brincando.
O Hitler ainda queria que uma raça, uma etnia sobrevivesse, não.
É verdade.
Deixa pros macacos.
Tu quer matar todo mundo?
Sim, vamos fazer um suicídio coletivo, vai ser foda, que dia louco.
Olha isso.
Vai ser muito bom.
Miga, sua louca, você vai se matar como? Enforcada ou veneno?
Morde a língua, amiga!
Não, tô zoando. Mas no caso, tipo assim, eu sou igual, assim como o Hu, eu gosto muito do tanto do Robert Downey Jr. como do Iron Man, do Homem de Ferro. Até porque depois da declaração do Stan Lee de ter falado que quando ele criou o Homem de Ferro, ele criou imaginando exatamente o que o Robert Downey Jr. tá fazendo nos cinemas, eu levantei e bati palma com o que deu pra bater palma. Porque se nossa, o criador cara. Falou que o cara tá foda, então é foda. Realmente, eu gosto muito do personagem. Não na... Tinha até uma animação do Homem-Aranha que aparece o Homem de Ferro, e aquele Homem de Ferro é boring pra cacete, é muito chato. Mas, apesar disso, eu tento ter uma ótica de pensar de ambos os lados, entende? Imagina se eu tivesse... Se eu fosse um herói, tivesse habilidades especiais ou superpoderes e tal, e eu tivesse que... me registrar de alguma forma e deixar as minhas informações para quem quiser pegar. Ah, mas vai estar protegido pelo governo dos Estados Unidos? Não, tem hacker para isso. Super vilão, se ele souber que tem como conseguir, ele vai conseguir. E aí sim, a partir desse momento, surge todas as minhas fraquezas. Quem eu sou, onde moram as pessoas que eu gosto, meus pais, onde mora todo mundo, tudo que eu faço, ou seja, todos os meus arqui-inimigos podem me atingir de N maneiras possíveis. Se eu não fizer isso, nada muda. Por quê? Ah, tem que prestar conta do que aconteceu. O governo dos Estados Unidos, vocês faturam 100 bilhões em armas todo ano. Dá pra pagar essa conta. Isso é troco de pinga pra vocês. Então, por tal motivo, eu acho que o Capitão América está correto. Porque, velho, bicho, se você pensa... Na minha opinião, quem pensa a favor do Iron Man é porque... Ah, não. Se nesse caso aí, tem que pagar a conta mesmo, tem que se registrar mesmo. É mesmo pra pessoa que é a favor do registro de mutantes. Que no final das contas é pra quê? Pra chacinar mutantes. Quem garante que o governo dos Estados Unidos não tá fazendo isso pra chacinar todos os heróis que possível for?
Isso aí.
Por isso, boa. Time Capitão América.
Olha aí, rapaz. É preciso as pessoas sensatas. As pessoas que têm caráter, Juan Linhares. Elas são assim, tá vendo?
Um embasamento ideológico.
Caralho, caralho mesmo, pô, é muito bom.
Rafael.
Ainda dá tempo de mudar, hein?
Não dá, não. Rafael Silva de Oliveira.
Bom, vamos lá, vamos lá. Em minha defesa, o que eu disse?
Puxa o cabreço da pauta aí. Puxa o cabreço da pauta.
Em minha defesa, vamos lá, vou voltar pro meu argumento. Termos leigos, não conheço a história, não, por, isso que eu, fiquei com o lado do Homem de Ferro. Então, Andrei, vai te fuder.
É porque você não tem caráter também, Juan.
Ah, também, não tenho, foda-se.
Rafael Silva de Oliveira Marques, Pádua dos Santos.
Nossa senhora.
Pádua, cara. Olha aí, cara.
Braga. Qual o seu nome,
Rafael? Quem dera? Quem dera, né, velho? Porra! Me dá o Laudem, Rafa, por favor.
Vocês têm que pagar aqui. Não, então, olha só, eu falo de novo que eu acho que os fins nunca justificam os meios. Eu acho que se a gente for parar pra pensar, na minha visão, né, ideologicamente, acho que a gente tinha que achar um meio termo. Entendeu? Eu citei isso numa outra vez, acho que quando a gente não pode confiar no governo é porque deu merda mesmo. E hoje em dia, na atual sociedade, a gente sabe que não dá pra confiar no governo porque já deu merda mesmo, entendeu? Eu particularmente me identifico mais com... Falando de personagem assim, tá? A pessoa me identifico mais... Que isso?
O fã...
Tambores? Ah, tá.
Foi o fã do motor, hein?
Ah, foi gás. Desculpa.
É, o personagem, assim, eu me identifico mais com o Capitão América realmente. Porém, eu acho que... Eu gosto da ideia do registro, não do jeito que ela é proposta. Eu acho que a gente tinha que achar um meio termo entre os dois, né? Infelizmente, não dá pra gente escolher um meio termo aqui, né?
Não.
Que me deixa na posição... Eu acho que isso é uma boa discussão pra um programa futuro, de repente. A gente fala sobre essa ideologia do registro dos mutantes e tal. De repente, a gente consegue achar alguma coisa interessante, né? Um meio termo. Porque eu acho que... Não registrar é perigoso lá pro lado do... Que eu volto até um pouquinho com o ponto lá do Punisher, né? Que ele não é diferente de nenhum criminoso, entendeu? Eu penso dessa maneira. Eu acho que ele não é diferente de nenhum criminoso. Ah, mas é porque ele mata as pessoas que fazem mal. Tudo bem, mas o ladrão que rouba o ladrão também é ladrão, entendeu?
Mas tem senhores de perdão.
Sim. É verdade. Eu tô generalizando propositalmente mesmo, porque... Né, fala rápido. Mas acho que a gente devia achar um meio termo entre os dois. Não pendo pela ideia. Não acho que tá certo, não. Mas eu vou pelo personagem mesmo, que eu acho que é o Homem de Ferro mais legal. O Capitão América. Nessa visão. Mas eu me identifico mais com o Capitão América.
Qual o seu lado, ideologia. Então, Rafael? Escolhe
é o time
logo.
Em cima do muro.
Eu tô em cima do muro demais, cara.
Define logo. É vermelho ou é azul?
Ai, caralho. Eu devo dizer que o Diego fez um belo argumento. Eu tô... Eu tô Capitão América. Tô Capitão América.
Ah, você tá Capitão América.
Tô Capitão América.
Então, só pra contribuir um pouco pra sua decisão também, Rafa, vou falar aqui um pouquinho. Além de tudo isso que o Diego falou, né, da questão de saber aí onde as pessoas estão, não confiar no governo e tal, tem toda a mutreta por trás desse registro, que é o governo dos Estados Unidos, ele vai terceirizar esse serviço pra Stark Corporation, né? Quem vai fundamentar tudo isso? Quem vai ser aí o cara que vai coordenar as prisões pros heróis e pros vilões que vão descumprir a lei, quem vai dar treinamento pros novos heróis, quem vai estar recebendo todo esse aporte financeiro é o Tony Stark, então assim
quem vai ganhar essa licitação aí, né?
É, a licitação já tá marcada pra ele ganhar. Então, assim, a ideologia dele, muitas vezes, não é nem de querer ajudar os heróis, de querer aí um registro pra se consiga alguma coisa melhor pro futuro. Não, ele só tá vendo o lado financeiro dele também. Que isso vai favorecer demais a pessoa, Tony Stark. Vai colocar ele num patamar de, olha, foi ele que registrou todo mundo, ele que tá salvando aí, ele que tá evitando mais mortes e coisa e tal. Porém, não vai acontecer isso, né? Porque a gente vê, na própria Guerra Civil, eu acabei lendo o livro que mesmo com a imposição do registro, dá muita merda ainda, o Tony ele perde o controle muitas das vezes, então assim, eu sou time Capitão América, acho que assim é, como você falou, há o perigo de surgirem Punishers, né, da vida, vamos colocar assim, mas é muito arriscado você ter ali tudo sobre o herói, tudo, como por exemplo o Homem-Aranha, que o Juan mesmo citou, ele começa do lado do Homem de Ferro, mas aí ele vai começando a perceber esses ideais do Tony tão capitalistas e tal. legal e que ele não mede esforços e não tem escrúpulos pra conseguir aquilo que ele quer. Ele isola a Tia May, ele isola a namoradinha dele pra que não consiga, né, afetar o registro que ele fez lá, e depois passa pro lado do capitão. Então, assim, não tem melhor posicionamento pra gente ver o cara que achava que um era certo e quando ele viu a merda que era por dentro saiu do que o Homem-Aranha. Então, por isso que eu vou junto com o nosso querido amigo Chris Evans, com o nosso Steve Rogers, nesse lado azul da força.
Se a gente fosse debater a ideia, eu acho que a conversa duraria até mais tempo, mas botando esses pontos que vocês estão botando, aí realmente é muita sujeira embaixo dos tapetes, né? Aí fica complicado. A gente acaba que a gente gosta do Robert Downey Jr., que não é não necessariamente do Tony Stark, entendeu?
Exato.
Colatra drogado. Eu não sei, é por isso que o Juan se identifica com ele.
Exato. Tanto que depois que o Homem de Ferro ganha a disputa com o Capitão América e implanta o registro, começa a dar merda e começa a tal da invasão secreta, que são os alienígenas transmorfos que viram todos os super-heróis e invadem a Terra sem ninguém saber. E depois Norman Osborn assume a porra toda e bota pra fuder nos Estados Unidos. Ele que manda agora, né? Porra toda.
Pois é, às vezes não é só porque tem um registro que o cara mal também vai lá se registrar, entendeu? Então muito pano pra muita manga. Debater a ideia seria um troço bacana, mas é que a gente gosta do Robert Downey Jr. Menos do Sherlock dele.
Aquele Sherlock drogado também é doído demais. Nossa
senhora. 4-1, Juan, chupa essa manga aí, seu otário.
Mas eu só queria saber, eu só queria dizer que o Rafael, ele é muito hipócrita. Por quê? Ele é time Capitão América, mas ele comprou essa metralhadora de catuque nas duças está. Essa metralhadora de catuque
dele aí. Junto com o tripé.
Ok, isso
tá escrito lá em dois, três estágios.
As novinhas não me querem só porque eu vim de Smallville.